neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
No mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ouvintes preciosos, oramos juntamente com o próprio Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, em São João, capítulo 17, a partir do verso 11. Agora, vamos notar isto: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós devemos notar uma coisa: que essa palavra que temos, o evangelho que temos, deve fazer com que o mundo nos aborreça. Não que vamos enfrentar o mundo com um complexo de perseguição e agredir ao mundo e chamar o mundo contra a gente. Mas basta a luz brilhar para que as trevas sejam dissipadas. Basta você viver a mensagem do dia, a palavra do dia, e você verá como o mundo se tornará seu inimigo, como é de Deus. O mundo diz-se amigo de Deus através de um evangelho interpretado por si mesmo. Nós temos sempre de lembrar de Caim, sempre cultuando a Deus. Mas quando vem, de fato, uma revelação de Deus, veja, você vai ver então um paradoxo muito grande: cristãos contra cristãos, cristão matando cristão. Mas, na verdade, não são cristãos aqueles que matam, aqueles que perseguem, aqueles que odeiam a outros por causa da mensagem do dia. A história da igreja mostra o cumprimento disto que está em São João, capítulo 17, versículo 14. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. O mundo não está aborrecendo nenhuma denominação, porque seu evangelho não mexe com ninguém. No setor social estão todos iguais. Não há nada que combater, não há nada que protestar. Mas se você começa a viver a mensagem que Deus enviou nesta era, então você vai ver que essas escrituras se cumprem. Você perde seus amigos. Você vai ter até mesmo seus próprios familiares como seu maior inimigo. Jesus disse isto. Embora você se torne a pessoa mais dócil, mais amável, mas simplesmente por não participar das iguarias do rei, aqueles homens se tornaram inimigos de Daniel. Eu pergunto, que mal Daniel fez para aqueles homens do reinado de Nabucodonosor? Nenhum. Que mal Jesus fez para os fariseus? Nenhum. Que mal os apóstolos fizeram para a sociedade, para as cidades, para o povo? Que mal aqueles cristãos que morreram e deram suas vidas, cujo sangue jorrou como enxurrada nas ruas, na chamada Santa Inquisição? Que mal eles fizeram? Simplesmente porque não concordaram com o pacto do paganismo no chamado cristianismo, o que existe até hoje. Doutrinas falsas, doutrina de três pessoas, batismo nos títulos, tudo naquele casamento de Herodias com Herodes, de Jezabel com Acabe. Foi que gerou essas doutrinas, esse cálice de fornicação. Então fale você agora de um batismo apostólico e você terá inimigo. Você será excluído da organização. Fale você que quem tem o filho tem também o pai, e quem vê o filho viu o pai, e que o filho que estava no seio do pai, este fez o pai conhecido. Fale você como Jesus disse aqui no final dessa oração: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso é que eles batizaram em nome de Jesus Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. O Filho trouxe o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? O Filho manifestou aos homens. São João, capítulo 17, verso 6. Muito bem, ouvintes. Agora, vamos pensar em algo muito profundo que temos aprendido em Almas Encarceradas hoje. Encarceradas nos credos, nos dogmas. Encarceradas na vaidade, no vício, no tóxico. Encarceradas pelo crime, pela revolta e por tantas outras coisas. Você sabe que tudo que o homem põe entre si e Deus é ídolo. A mulher tem se tornado um altar de idolatria. O dinheiro tem se tornado um altar de idolatria. O personalismo, a fama. Deus não pode usar um homem e ele permanecer humilde. Logo ele fica famoso, logo ele cresce. Mas vamos lembrar que às vezes nós pensamos que somos algo muito grande, porém na realidade que somos uns poucos quilos de terra, porque tu és pó e ao pó hás de tornar. Gênesis capítulo 3, verso 19. Então quando você vê algum homem caminhando por estas ruas, crendo ser algo grande porque tem educação, recorde, isso é somente uma massa de pó. Isso é como uma flor do campo, que daqui a pouco está seca e sua glória se foi. Quando você vê esta mulher aí, andando tão imponente, e conversas tão sumárias, fumando, vestida de shorts, e parecendo com homens em suas atitudes, e dominando, etc. O que é isto? É um monte de pó. Um monte de pó com lábios vermelhos, com faces rosadas artificialmente, expondo uma imagem que provoca adultério.
Agora veja, nós já estamos lembrando da natureza do espírito que é a alma. É a natureza daquela pessoa se estressando através do corpo. Você conhece a natureza da fruta? Ácida, doce. Você conhece a natureza da carne remosa? É a natureza daquela carne? É a natureza daquela fruta? E o que aquilo causa? Você conhece a natureza da mulher? Do homem? O corpo expressa a natureza do espírito. Expressa, então, o estado da alma. Isto não é um pensamento teológico. Isto é a verdade, embora reflita como teologia, como um estudo da alma. Mas não é apenas isto. Não é uma filosofia. Isto é encarar a verdade à luz da palavra. Veja o que está provocando aquela natureza. Você chupa limão, o que provoca? Você vê a outra pessoa chupando limão. Você sabe o que provoca? Sua boca vai encher d'água. Quando você vê aquela mulher e a sua natureza está no mesmo estado da natureza dela, o que aquilo vai provocar? Numa linguagem popular, sua boca enche d'água por causa dela. E daí então cumpre-se o que Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então o que essa mulher, vestida desta forma, sumária está provocando? Adultério. Então ela vai responder diante de Deus. Embora seja virgem, embora esteja com a Bíblia debaixo do braço, ela vai responder por adultério diante de Deus, porque ela provocou. A sua natureza provocou água na boca daquele homem. E não é isso que ela gosta? Ela não está se preparando consciente e inconscientemente justamente para isto? Sim, amados. São João disse na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto quer dizer, a natureza do Pai não está nele. Oh, isso é tremendo. Se Deus é amor, é porque sua natureza é amor. Mas não é esse amor, filho. Não é este amor do Eros, paixão. É o amor ágape. Você tem que sempre lembrar para você não confundir o amor terreno com o amor divino. O amor divino às vezes te põe em um estado deplorável, torturado, para que então venha assim perfeição, para que a sua natureza terrena morra, para que você venha então ser ressuscitado, nascer de novo com uma nova natureza. Se você pudesse tirar toda a seiva da árvore do limão, pudesse injetar ali a seiva da laranja doce, você não teria um fruto azedo. Você teria um fruto doce, porque a seiva foi trocada. Se houvesse possibilidade. Mas Pedro disse, então quem pode se salvar? Isso é impossível fazer, essa troca de seiva? Pode haver um enxerto. É o que o sistema religioso faz. Faz enxerto. Cada um produzindo seu fruto segundo sua natureza. E dizem que todos estão em Cristo, no tronco. Ora, o tronco dá fruto original, mas cada um que está enxertado na Bíblia, no Evangelho, em Cristo, isso dá simplesmente fruto segundo a sua natureza. Ele não nasceu de novo. Jesus respondeu a Pedro, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Foi Deus quem criou esta árvore. Ele pode mudar a sua seiva sem que ela morra. Foi Deus quem criou este homem. Ele pode mudar a sua alma, a sua natureza. E você morre para o mundo. Aquela velha natureza morreu. Quem mentia não mente mais. Agora você quer completar isso? Abre Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Leia os dois capítulos. Você vai ver então, houve uma mudança. Houve um novo nascimento. Aquela velha natureza morreu. A natureza do Espírito morreu. O que tem ali agora? O que mora ali por dentro? É Deus. Deus operando. Se você pode conseguir que esse Espírito ou essa natureza concorde com Ele em toda a sua palavra, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Morre então o que veio aí? Um novo nascimento. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Você tem que renascer. Então esta natureza tem que morrer. E a natureza de Deus vem morar em você. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. Você, a sua natureza, tem princípio. Por isso tem que ter um fim. E bom é que tenha um fim agora. Antes de partir. Porque aí você se arrepende dos pecados que você cometeu através deste corpo. E você se torna uma nova criatura. E você dá testemunho de seu novo nascimento e do batismo do Espírito Santo. E que a sua natureza foi mudada. Você não é mais aquele precipitado. Você não é mais aquele que puxa o gatilho antes da hora. Você não é mais aquela mulher cujos motivos e objetivos se concentram simplesmente em torno de sua carne. Não. Você não vive só para si mais. Deus é a única coisa que não teve princípio nem terá fim. É a única coisa que não passa, portanto. E se essa natureza não for trocada, não for a natureza de Deus, nós passaremos. Nós não permaneceremos. Nós não teremos vida eterna. Mas quando isto acontece, nós nascemos de novo e, portanto, não teremos fim. Somos pequenos Messias. Aí está o mistério de Deus. Deus em Cristo. Cristo na igreja. Quer dizer, Cristo em você. Esse poder que fez você renascer, trocou a sua natureza. A natureza do seu espírito foi trocada. Aquela alma pecaminosa morreu. E agora quem se manifesta aí? É Cristo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então ele tem tomado você em sua economia. Você é parte da economia de Deus. Deus tem tomado o homem terrestre e tem unido com o Espírito eterno. Deus se refletiu nisso porque chegou a ser um homem quando veio a ser Cristo Jesus. Porém, na verdade, Jesus Cristo era Deus. Deus estava em Cristo, viveu nele e por meio dele reconciliou o mundo consigo mesmo. E por meio daquele homem perfeito, cada um de nós que somos imperfeitos, podemos ser reconciliados com Deus. A perfeição que Deus vê em nós é sua natureza em nós. É Cristo em nós. Ele não veria nenhuma perfeição em nós a não ser Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, enquanto você está aceitando estas verdades pelo poder do Espírito Santo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu conheci Jesus como meu Salvador, também o conheci como meu curador. Que bem suave é, deixei a pretensão ao mundo e o prazer. Oh, glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer.
Deu-me paz na prisão.